Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque sem se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Somente até aqui. Amado Mestre, Rei desta igreja, Pai, eu oro a Ti, Senhor. Busco a Ti mais uma vez, Espírito de Deus. Busco a Tua unção, Senhor. Busco a Tua revelação, Altíssimo. Busco, Senhor da glória, Pai, ser usado por Ti, Senhor. Papai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a minha vida seja tomada agora, Senhor, meu coração, a minha mente, a minha alma, Senhor, seja completamente envolvida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de toda a terra, Pai, para proclamar a Tua verdade neste lugar agora, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor. Fala o meu coração agora, Altíssimo. Revela-te, Senhor. Revela-te a este povo que veio Te buscar, Senhor, com grande intensidade, Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que a Tua glória se manifeste neste lugar, agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, lemos aqui esta palavra que fala a respeito do caminho de Jesus até ali o monte chamado Caveira, né? Que Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo foi crucificado, né? Juntamente com dois ladrões. E nós vemos aqui, irmãos, um pequeno trecho, uma pequena passagem que fala a respeito de uma experiência que algumas pessoas tiveram com Jesus. Mais uma revelação do Senhor. Embora Jesus estivesse já ali sofrendo, né, já tinha sido chicoteado, já haviam batido bastante no Senhor, já haviam machucado bastante o nosso Rei, o nosso Senhor. E Jesus caminhava ali pela Via Dolorosa, né, assim chamada, né, pelas ruas de Jerusalém, que levavam ali Jesus até ali aquele monte onde ele seria crucificado. Nós compreendemos, irmãos amados, que Jesus, sendo servo, ele cumpriu aquilo que deveria cumprir para que nós pudéssemos estar reunidos aqui esta manhã para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, nos lembrarmos que ele morreu por nós e nos lembrarmos também que um dia ele vai voltar, né? Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava atento a tudo o que acontecia ao seu redor, a todo instante, a todo momento. Tal é as revelações que Jesus deu aos seus discípulos, e quantas vezes os seus discípulos, né, se colocavam perante ele como pessoas assim, que eram já pessoas capazes, pessoas que o amavam, pessoas que o adoravam, e Jesus Cristo revelava a eles a verdade do coração deles. Jesus Cristo relevava aos seus próprios apóstolos a verdade do seu coração. E você sabe, né? Você lembra da palavra de Tomé, que Jesus deu a Tomé, quando Jesus ressuscitou, e os discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado e falavam para Tomé que ele ressuscitou, que ele já tinha aparecido a alguns discípulos. E Tomé falou assim: se eu não tocar as minhas mãos nas suas chagas, nas suas mãos, no seu corpo, nas suas chagas, né? eu não vou acreditar. E quando Jesus apareceu, da próxima vez Tomé estava lá, e Jesus falou para ele: agora você pode tocar. Você pode tocar nas minhas chagas e ver que sou eu mesmo. E Tomé tocou ali e pôde declarar naquele momento, né? Rei meu e Deus meu. E Jesus o repreendeu dizendo: olha, você viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós, irmãos amados, olhamos para Cristo e devemos compreender claramente que a nossa fé e a nossa esperança, ela tem que estar alicerçada de forma intensa, de forma firme, para que nós possamos avançar neste mundo acreditando na esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Os seus discípulos, os seus apóstolos eram muito teimosos, eram incrédulos, eram pessoas que, né, tinham grande dificuldade em acreditar num mundo sobrenatural que eles viam a todo instante. Eles observavam e viam e ouviam as palavras que um dia soldados que não eram discípulos de Cristo, né, que foram levados ali a prender Jesus, não o prenderam, sensibilizados e atordoados pelo poder da palavra de Jesus. E quando os sacerdotes os repreenderam, que eles deviam ter trazido Jesus, e eles falaram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como esse homem fala. E nós, irmãos, temos à nossa disposição as mesmas palavras que impactaram aqueles soldados. Nós temos à nossa disposição as mesmas palavras, né, que deveriam ter impactado os discípulos de Jesus. E pela incredulidade, pelo coração duro, né, muitos deles ainda assim não conseguiam entender e compreender a amplitude da obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tinha feito, a obra que Jesus Cristo já tinha feito ali naquele lugar. E vocês imaginam, irmãos, né, essas pessoas, Tomé, olhando, né, essa situação e vendo tudo que Jesus tinha feito, pessoas sendo libertas de demônios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ali, né, obtendo a ressurreição da morte instantaneamente, e depois vêm os discípulos e falam: Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e ele fala: não acredito. Ele fala: não acredito. E esse não acredito, possivelmente, ainda existe no coração de muitas pessoas que vivem situações difíceis, né? Quando você está numa situação muito difícil, conforme o presbítero Cristiano ministrou aqui, né, você fala: eu não acredito que Jesus pode me ajudar. Da boca para fora você fala que Jesus pode te ajudar, mas lá no seu coração, no profundo, na alma mesmo, naquilo que Jesus conhece quando ele olha e ele conhece, né, e ele fala assim: você não acredita que eu posso te ajudar. Você não acredita que eu posso curar. Você não acredita que eu posso transformar qualquer coisa. Você não acredita que eu posso fazer qualquer obra neste mundo, neste universo. E as pessoas não acreditam mesmo. Sabe por que não acreditam? Né? Porque não cumprem aquilo que Jesus falou. A fé, ela é expressa através de atitude. A própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? Ou seja, a nossa fé, ela é expressa através das nossas atitudes, né? E quantas atitudes demonstram uma fé pequena, quantas atitudes demonstram uma fé que, na verdade, representa uma hipocrisia que as pessoas praticam no nosso dia a dia. E nós devemos refletir na Bíblia, irmãos. A Bíblia é o nosso ponto de reflexão. Todas as experiências que nós olhamos, e quantas vezes você fala assim: puxa vida, mas esses discípulos eram terríveis, o povo de Israel era terrível, né? Viram, vivenciaram, tinham tanta coisa boa de Deus, e mesmo assim ainda eram infiéis, eram pessoas incrédulas. E nós devemos refletir em relação a tudo isso, porque essas histórias se repetem, se repetem, se repetem, se repetem no nosso dia a dia, se repetem mais do que talvez você, né, compreenda, ou mais do que você muitas vezes imagine que está acontecendo consigo mesmo. Nós, né, para nós mantermos a nossa fé num mundo tenebroso não é fácil. Né? Você sabe por quê que nós temos que vencer a nossa fé nesse mundo tenebroso? Porque um dia Adão e Eva não venceram a sua fé no paraíso, onde eles tinham tudo. Então nós temos que provar a nossa fé hoje de uma forma diferente, lutando e vencendo tudo aquilo que, né, tudo aquilo que aparece à nossa frente, para persistirmos na nossa fé e na nossa crença que Jesus Cristo um dia vai voltar e que Ele está olhando para nós e conhecendo a verdade. Jesus estava machucado e no caminho ali, pelas ruas de Jerusalém, Ele encontrou algumas mulheres e a Bíblia diz que essas mulheres batiam no peito e lamentavam. E Jesus olhou para estas mulheres e Ele disse uma palavra que para mim, na verdade, é uma grande revelação em relação àquilo que estava acontecendo, e na verdade, para mim, é uma grande revelação, muitas vezes, daquilo que acontece com a vida espiritual da igreja, ou das pessoas da igreja, ou de algumas pessoas das igrejas, né? Porque a revelação de Jesus tem um objetivo. A revelação que Jesus deu tem um objetivo, de nos ensinar, né, de edificar as nossas vidas. E quando Jesus olhou para aquelas mulheres que batiam no peito e choravam, a Bíblia diz que Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Algumas palavras de Jesus. Você tem que pedir discernimento do Espírito Santo para que você verdadeiramente compreenda aquilo que está acontecendo. Né? Existem coisas, tem um ditado que Jesus falou aqui, difícil compreensão, mas difícil compreensão porque existem assim alguns sentidos que a gente pode considerar, né? Quando ele diz assim: porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? Mas nós olhamos para essa palavra que Jesus deu àquelas mulheres e nós conseguimos observar ali, com certeza, algo que Ele estava ali tentando passar para nós mesmos em relação à nossa vida, porque muitas vezes nós proclamamos e dizemos aquilo que nós, né, sentimos e, na verdade, o nosso sentimento é completamente equivocado em relação àquilo que deveria ser. Aquelas mulheres choravam e batiam no peito, não porque reconheciam Jesus como Senhor, não porque reconheciam Jesus como Filho de Deus, mas elas choravam e batiam no peito, né, porque tinham uma tradição de fazer isso, né, durante ali o cortejo de uma pessoa morta, e aquelas mulheres batiam no peito e choravam, talvez por dó de ver ali um homem sofrendo, quando na verdade deveriam estar ali chorando, porque aquela nação estava ali rejeitando o Filho de Deus. Porque aquela nação estava rejeitando ali o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se nós fizermos uma reflexão das coisas que acontecem no nosso dia a dia, quantas vezes, né, morre um parente nosso, e quantas vezes ali, né, as pessoas se entristecem, óbvio, porque vão sentir saudade, né, mas quantas vezes a pessoa chora pela saudade e não chora porque a pessoa, ela não foi salva. Quantas vezes existe uma troca de sentimentos, né, uma troca de sentimentos em relação a Deus, uma troca de sentimentos em relação àquilo que acontece ao nosso redor, e quantas vezes esses sentimentos nos enganam e nos iludem, né, e fazem com que as nossas atitudes sejam muito carnais e muito voltadas, né, para um mundo, né, que os nossos olhos veem e deixam de lado o mundo espiritual, que é o mundo que Deus deseja que nós estejamos vendo e vivenciando, né? E vivenciando. Existe hoje, se você olhar para sua família ou para seus parentes, quem quer que seja, existem pessoas hoje que estão caminhando para o inferno. Existem pessoas hoje que estão seguindo por um caminho de destruição, né, completa das suas vidas, tanto nesse mundo como, né, no mundo vindouro. E quantas vezes, né, a gente observa e olha e sente misericórdia por uma situação difícil que a pessoa está passando, uma situação difícil que uma pessoa está vivenciando em determinado momento, e você quer ajudar aquela pessoa, mas você se esquece também que o maior sofrimento daquela pessoa é ela perder a salvação. E quantas vezes a tua ajuda, ela tem que ser uma ajuda completa, mostrando a ela sempre a verdade de Cristo, e que não adianta seguir sem Cristo, e que não adianta viver sem Cristo, porque o problema sempre vai existir. Nós vivemos com problemas, né, em todos os momentos da nossa vida. A diferença é que, né, os nossos problemas, aquele que tem Cristo coloca os problemas na mão de Deus e acredita que Deus pode ajudar, e nos mantemos fiéis ao Senhor na luta, na dificuldade ou na vitória, não importa, a nossa fidelidade ela é constante e deixamos de lado. Quantas vezes, né, irmãos amados, né, um sentimento até de misericórdia em relação à outra vida, porque a outra vida às vezes tem muito dinheiro, porque a outra vida está vivendo uma vida aparentemente feliz. E muitas vezes o destino daquela pessoa ainda está definido como um destino de morte. Um grande exemplo é aquela pessoa, né, que fez uma grande colheita, né, e encheu os seus celeiros, e ele falou assim para si mesmo, né, vou construir mais celeiros e vou encher esses celeiros com alimentos, né, e vou viver a vida de forma regalada. E Jesus chamou essa pessoa, citando essa parábola, né, chamou essa pessoa de louco, né, chamou essa pessoa de louco, dizendo, ainda hoje pedirão a tua alma, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você tem a apresentar em favor de você? E a nossa vida é dura. E nós temos que olhar para Jesus e entender quem é Jesus. E entender quem é o dono da igreja verdadeiramente. E entender, né, quem é o Senhor da igreja verdadeiramente. E entender que o Senhor da igreja ainda reina sobre a igreja. E que Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, e as nossas vidas tem que ser vidas voltadas para Ele, para que nós possamos alcançar um dia a nossa salvação. Sermos pessoas que demonstram nossos sentimentos, muitas vezes, em relação a uma situação, né, com choro ou com emoções, pouco importa para Jesus, porque Jesus olhou para aquelas mulheres e compreendeu aquilo que estava acontecendo, tanto é que Ele falou para elas assim, ó, chorem por vocês e por seus filhos. Porque o que vocês estão fazendo aqui gerará um resultado terrível sobre essa nação. Jesus estava, na verdade, revelando algo àquelas mulheres sobre tempos e tempos e tempos que iriam acontecer, porque depois, irmãos amados, perto do ano 70, depois de alguns anos ali, de algumas décadas ali, daquele momento que Jesus estava vivendo, naquele instante, Jerusalém foi completamente aniquilada, Jerusalém foi destruída completamente, o templo, é que eles ali, né, adoravam tanto, que eles se orgulhavam tanto, foi completamente destruído pelos romanos. A nação já não existia. Houveram muitas mortes. E essa palavra profética foi para esse tempo e também para os nossos tempos. Porque haverá muito sofrimento. Porque haverá muita dor para aquelas pessoas que perderem o arrebatamento, para aquelas pessoas que ficarem nessa terra, num tempo de perseguição à igreja, num tempo de perseguição, né, ao povo de Deus. Parece que está distante, mas não está distante. Parece que está longe, mas não está longe. deste tempo, porque os tempos estão sendo abreviados conforme diz a palavra do Senhor, e Jesus disse que esses tempos têm que ser abreviados, senão o próprio povo de Deus não suportaria aquilo que acontecerá na terra. O próprio povo de Deus não suportaria de tanta dor e de tanto sofrimento que virá sobre as nações e nações e nações. E é interessante porque as coisas estão acontecendo aos pouquinhos, né? A cada momento acontece algo e a cada momento, né, meu coração se aperta cada vez mais. Porque no Brasil já estão acontecendo inúmeras situações terríveis, que talvez você não tenha se apercebido, mas já é o sinal dos tempos. O Brasil é composto de cerca de 30% de evangélicos, de pessoas que professam a sua fé, né? Que dizem que são. Pessoas que dizem que são, 30% do país se diz evangélico, e 53%, se eu não me engano, se diz católico. Se nós somarmos tudo isso, nós vamos encontrar no país, né, cerca de 80%, um pouco mais de 80% de pessoas que se dizem cristãs. Se nós olharmos para o nosso Congresso Nacional, você vai encontrar ali, eu creio que perto de 100% de pessoas que se dizem cristãs. Se você olhar para o Senado Federal, você vai encontrar ali perto de 100% de pessoas, de senadores, se dizem cristãs. Se você olhar para a Presidência da República, você vai encontrar um homem ali que se diz cristão. E é interessante porque cada vez mais nós estamos vendo sinais de uma fé completamente deturpada, e eu diria uma fé demoníaca, né? Porque, né, não preciso falar a você aqui e relatar tudo aquilo que nós vemos, né, de podridão e de situações terríveis que acontecem no nosso país, naquele lugar onde nem os homens de fé conseguem se manter de pé, né? Naquele lugar, né, que os homens de fé entram e se corrompem, naquele lugar que os homens de fé entram e viram, né, fantoches na mão do diabo, se deixando envolver pelo poder, pelo dinheiro, né, pela vida fácil que existe ali. Né? Se você fizer uma análise em relação a isso, você vai concluir que isso é muito difícil de você aceitar num país que vive uma mentira espiritual, um país que vive algo que se fala e não é. As pessoas dizem que são, mas não são. As pessoas dizem, né, que amam a Deus, mas estão longe de Deus. Né? Como pode uma situação dessa, um país que deveria ser um país completamente abençoado, um país que deveria ser um país, né, cheio do poder de Deus, né, e vive uma situação tão difícil como nós estamos vivendo, pela falta de fé e pelo afastamento de Deus. E a nação de Israel sofreu por causa disso, e o Brasil está sofrendo e irá sofrer por causa disso. Quanto mais pessoas se distanciam de Deus, mais o juízo de Deus é estabelecido sobre a nação. Né? E eu louvo a Deus, porque existem pessoas que oram e intercedem, conforme disse o Senhor, né, quando o Senhor falava a respeito ali, se eu não me engano, no Salmo 122, quando o Senhor falava a respeito da desobediência do povo de Israel, e o Senhor dizia: orai pela paz de Israel, orai para que haja paz em Israel, porque na paz daquela nação, na paz de Israel, vocês também terão paz. E é uma situação complexa, né, difícil. Né? E nós temos que fazer isso, porque nós vivemos no país, nós vivemos num país vergonhoso, nós vivemos num país, né, onde, né, a hipocrisia, onde a corrupção, né, é um câncer terrível que escraviza a nação e faz com que as pessoas que elegeram aquelas outras pessoas, que colocaram aquelas pessoas no poder, sofram por conta das suas próprias decisões. É como o povo de Israel, É como aconteceu com o povo de Israel quando elegeu Saul rei. Colocaram Saul rei e Deus disse a Samuel, deixa, eles querem, deixe, coloque Saul rei. Né? Avise para ele que eles vão ter que sujeitar este homem, que eles vão ter que pagar impostos a este homem, que eles vão ter que sustentar este homem, fazer todos os desejos que estão no coração deste homem. Deixa, eles estão querendo, então deixa, coloque Saul rei. E exatamente a mesma resposta que Deus deu a este país. Vocês querem colocar esse bando de corruptos? Coloquem. Vocês querem colocar pessoas lá, independente da moral delas, porque vocês estão tendo algum benefício? Coloquem. Porque é assim, né, irmãos? O deputado reúne algumas pessoas, faz um churrasco ali e promete alguma coisinha e já vai todo mundo votando nele. Por quê? Porque ele é bom? Não. Porque ele vai doar determinada coisa, porque ele vai fazer determinada coisa para o bairro, porque ele vai fazer isso, fazer aquilo. E deixam de lado a moral, deixam de lado a integridade e deixam de lado a fé que a pessoa tem que ter para exercer um cargo de autoridade sobre as nossas vidas. E as pessoas não compreendem isso. Eu jamais uso este púlpito para falar de política. Nós estamos pregando a palavra do Senhor, irmãos. Eu não defendo A, B ou C, porque para mim, né, para eu defender A, B ou C, eu vou colocar em risco a minha própria fé. Eu jamais faria isso. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, eu confio em Deus. Porque eu sei que o homem é pecador e o homem erra. Então eu confio em Deus, prefiro confiar em Deus e orar para que o homem não erre. Né? Mas nós temos que ser vigilantes e prudentes, conforme diz a palavra do Senhor, em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, para que nós possamos ser abençoados e abençoados por Deus. Nós dirigimos uma igreja em São Paulo e foi lá um vereador de São Paulo. Né? Foi lá um vereador um dia. Visitou a igreja. Viu a igreja, tinha um monte de necessidades, era uma região muito pobre, e o vereador foi lá, de São Paulo, que não é um vereador de Itupeva, é um vereador de São Paulo. E viu, conversei com ele, ele prometeu um monte de coisa lá, tal. Depois foi um outro, que era candidato a deputado federal, e também prometeu um monte de coisas, quis fazer cursos lá, e quis usar a igreja, né, para dar cursos de diversas áreas, né, vamos dizer assim, né, e pediu que a gente inscrevesse pessoas da comunidade, babá, né. E eu vou dizer para você que nós fizemos um desses eventos, e o evento que nós fizemos não deu certo, porque a igreja não é para isso. A igreja é para pregar a palavra do Senhor. A igreja é para abençoar vidas, levando as pessoas à salvação. A igreja é para ajudar a comunidade, espiritualmente falando. E ajudar naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, por misericórdia, com alimento, com roupas, né? E as questões sociais, elas devem ser muito bem separadas da igreja, para que não haja um conflito de interesses e para que as pessoas, né, também saibam separar claramente o que é a igreja, né, espiritualmente falando, daquilo que não é a igreja espiritualmente falando. Nós temos que ter muito cuidado, né, de como é a nossa vida, para que você não seja enganado, porque Satanás está deteriorando a igreja a cada momento. Satanás está gerando, daqui a pouco existirão leis e leis e leis e leis que proibirão de nós pregarmos a verdade de Cristo. Eu já falei isso nesse púlpito. Daqui a pouco você não vai poder falar, né, que homossexualidade é pecado, você não vai poder falar, né, que a podridão de determinadas coisas é pecado, porque você vai estar ali instigando a violência, porque você vai estar instigando o preconceito. E as pessoas, né, um país que tem 80% de cristãos, né, jogarão a Bíblia no lixo, jogam a Bíblia no lixo, porque são cristãos, eu não sei de onde, porque é a Bíblia que fala de Deus, é a Bíblia que explica a Deus, é a Bíblia que explica Jesus, e as pessoas estão jogando isso no lixo, né? Jogando a palavra de Deus, que deve ser pregada, né? A todas as nações, a todos os povos, conforme disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqueles que eles dizem seguir, aquele que eles dizem, né? Ser súditos, ser servos, aqueles que eles dizem que servem. Estão desprezando claramente aquilo que Jesus falou. Na Bolívia, o presidente Morales, que é um indígena, que não chama pastores, não chama padres para as cerimônias, mas chama feiticeiros para as celebrações, proibiu ali que a igreja buscasse a conversão dos indígenas. E eu estive lendo, o crime para quem praticar isso, tentar converter um índio, a pena é a mesma coisa de quem pratica o tráfico de drogas. É a mesma coisa, né? A pena é a mesma coisa para quem pratica ali estupro. Para vocês verem, irmãos, para vocês verem como existe uma deturpação terrível, terrível daquilo que é Deus, daquilo que é, né, Jesus Cristo, Filho de Deus. As nações estão caminhando para a destruição, os sinais dos tempos já estão acontecendo, né? Os sinais dos tempos já estão acontecendo, a perseguição à igreja já está começando a acontecer, e cada vez mais praticar a nossa fé será mais difícil, praticar a nossa fé cada vez mais vai ser difícil, e você precisa estar atento e fazer aquilo que Jesus falou: doa a quem doer, doa a quem doer, conforme o Senhor disse a mim certa vez. Deus me revelou uma palavra, se eu não me engano está no livro de Ezequiel, quando o Senhor falou assim: olha, fale, pregue a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, conforme a palavra que Deus disse a Ezequiel. Um dia Deus estava orando ao Senhor e falando ao Senhor sobre diversas coisas da igreja, e o Senhor me fez levar aquele texto bíblico, e o Senhor falou: fale, pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir, estas são as minhas ordens, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e essa deve ser a nossa fé, e isso deve ser aquilo que nós, né, praticamos, dizendo: não, isso não é verdade, dizendo: não, não pode ser assim, dizendo: não, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e nós temos que praticar aquilo que nós falamos, irmãos, né? Nós temos que praticar aquilo que nós falamos. Você tem que ser um praticante, um cristão praticante. Cristão significa aquele que segue a Cristo. Se você não segue a Cristo, você não pode dizer que você é cristão. É melhor você falar assim: eu sou incrédulo, né? Eu sou uma pessoa assim, né, que não acredita em nada. Não sou cristão. Se você não segue a Cristo, você não pode dizer que você é cristão, né? Só é, vou pegar o irmão Zé Antônio aqui, que eu lembrei dele agora. Só é eletricista quem o quê? Faz serviço, né? O que você é? Sou eletricista. Conserto cano de água, né? Conserto cano de esgoto. Sou eletricista. Eu vou lá para o irmão Zé Antônio assim e falar: irmão Zé Antônio, o senhor é eletricista? Consertando cano de água? O senhor não conserta fio? Não, não, não. Isso não é a minha especialidade. Aí eu vou falar para o irmão: eu sou encanador. Não, não, eu sou eletricista. Né? Eu vou lá no cantinho e falar: irmão Zé Antônio está meio louco. Né? Não vou falar para ele que sou educado. Aí eu vou falar assim: irmão Zé Antônio está meio louco. Porque ele está falando que é eletricista, mas ele não conserta fio. Ele conserta cano de água. Quem é cristão segue a Cristo. não segue o diabo. Quem é cristão pratica aquilo que Cristo falou. Se você quer ser chamado de bem-aventurado, você pratica aquilo que Jesus falou a Tomé. Bem-aventurado, ou abençoados, né? São aqueles que não viram e creram. Que a sua fé seja maior do que o seu intelecto. Que a sua fé seja maior do que a compreensão natural da tua mente, compreendendo, irmãos, que nós temos que ser os instrumentos de Deus nesse mundo. Né? Para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E se entristeça quando você ver uma vida que você conhece, está indo para o inferno. Ele pode ser rico, milionário, feliz, transparecer uma felicidade, mas ele é pobre, cego e nu, conforme diz a palavra do Senhor. Ele é pobre, está cego e está nu. Esta é a verdade. Não podemos nos enganar. Você quer ser rico? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e você será uma pessoa riquíssima. Não em dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Mas estou falando, né, de uma herança que você tem direito e que um dia você vai alcançar para a glória do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus falou, né? Olha, se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Se Jesus, sendo Filho de Deus, eles crucificaram e rejeitaram. Eles crucificaram e rejeitaram. Quanto mais, quando estivermos aqui tendo que expor a palavra de Jesus sem as pessoas verem Jesus. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Estava conversando com uma pessoa ontem e falando a respeito de fé e de verdadeira conversão. E eu falava assim, olha, a gente não pode considerar que algumas estratégias têm que ser feitas na igreja para que aconteça isso, aconteça aquilo, porque algumas pessoas ouvem, se convertem e são cheias do Espírito Santo. Outras pessoas ouvem a mesma palavra, não se convertem e são frias espiritualmente. Então você olha essa situação, e quantas vezes eu olhei essa situação, né? Porque a gente vive buscando estratégias de Deus para abençoar a igreja, para alcançar vidas, né? E eu sou uma pessoa assim, é interessante o meu ministério, ele não é um ministério, é um ministério da palavra, o ministério é um ministério da palavra, não é um ministério, né, que eu busco assim, ah, vamos fazer um trabalho evangelístico lá na favela tal, para alcançar determinadas vidas, né? Você sabe por quê? Meu ministério não é esse, meu ministério é para transformar vidas que já estão na igreja, meu ministério é transformar vidas que deveriam estar salvas e não estão. Meu ministério é um ministério que Deus me deu para que vidas sejam transformadas dentro da igreja. Porque na igreja existem pessoas que estão indo para o inferno. Não estou falando dessa igreja. Nas igrejas, não basta encher os bancos de uma igreja. As pessoas têm que ter a sua vida transformada para que elas possam ser salvas. E as pessoas estão indo para as igrejas e não estão indo transformadas, e se não estão indo transformadas, né, eu ligo, né, essas vidas àquela palavra que João Batista viu e disse quando viu pessoas sendo batizadas e não serem convertidas. As pessoas se batizavam por ritual e João Batista olhou para elas e viu assim e disse assim, raça de víboras, vocês são raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista não estava interessado em quantidade de pessoas que estavam se batizando, ele estava interessado na conversão das pessoas, e ele disse que eles eram cobras, porque eles estavam tentando fugir da ira de Deus, e ele disse que os frutos da vida deles deveriam mostrar o arrependimento que eles tinham. para poder ser batizados. E a igreja tem muitas pessoas assim, que estão indo, mas não se converteram. Que estão indo, mas não tiveram a sua vida transformada. E Jesus não deseja isso. Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas. Jesus quer que todas as pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Né? E é interessante aquilo que eu falei, né? A mesma palavra pregada. E uns se enchem do Espírito Santo e se transformam completamente, outros não. E aí é que você, refletindo, você começa a observar que existem situações complexas na vida espiritual das pessoas, no sentido de que a pessoa não quer mudar. A pessoa não tem força para mudar. Ou a pessoa não se interessa por Jesus. Não tem fé para acreditar que ela tem que mudar. Então são contextos que a igreja tem que lidar e tratar para que o máximo de pessoas possíveis sejam salvas. Né? Para que a incredulidade seja banida do coração das pessoas e elas vivam a verdade do Evangelho. E o poder que nós nos usamos para isso é a palavra. A palavra que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. A palavra né, que divide a alma do Espírito, conforme diz a Bíblia, é uma espada afiada, que divide a alma do Espírito. E nós não podemos nos calar. Porque se vidas dentro da igreja estão indo para o inferno, quanto mais as vidas que estão fora da igreja. Acreditando num Deus que não existe. Existem pessoas que vivem a glória de Deus, e existem pessoas como essas mulheres, que batem no peito e choram, mas não estão batendo no peito e chorando pelo motivo certo. E entenda e compreenda que você faz a diferença nesse mundo. Independentemente daquilo que você é. Você faz a diferença nesse mundo, independentemente daquilo que você acha que você é, melhor dizendo. Se você estiver em Cristo Jesus, você faz a diferença nesse mundo, porque você é luz. Você é luz. Como eu falei aqui, de algo que eu não gosto de falar, de política, eu vou falar algo aqui também. Está dentro do meu coração e eu respeito quem não concorda. Eu não sou a favor de pastores se candidatarem a nenhum cargo político. Porque política é sinônimo de podridão. Política é sinônimo de influência, o próprio nome diz. Jogo de interesses. Você faz política. Você faz ali conchavos, você faz ali acordos, você faz ali, né, você faz toda a sorte de manipulação para que você atinja um objetivo. Isso é política. Então, para mim, quem entra nesse mundo tem uma grande chance de pecar contra Deus. Tem uma grande chance de pecar contra o Senhor. Né? Tem pessoas que são levantadas para isso, que não são pastores. Para mim, pastor cuida de ovelhas. Né? Cuida de ovelhas. E é esse o chamado dele. Tem aqueles que são levantados para governarem, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, como Davi. Foram levantados para governar. Esse era o chamado deles. Esse era o chamado dessas pessoas. E nesse chamado, Deus vai dar sabedoria e entendimento para que eles convivam nesse mundo tenebroso de podridão, para que possam nos abençoar, né? Dentro daquele contexto que já é terrível por si só. Né? Nós temos que discernir muito isso, eu penso. Respeito se você não concorda comigo, porque é uma visão, né? Uma visão que eu tenho, por experiências que eu já vi, por pessoas que eu já vi caírem, por pastores, né, que sofreram muito lá dentro da política, por conta de terem que se sujeitar, dobrarem os seus joelhos perante o diabo. Que nós sejamos diferentes, que você seja diferente, e que quando você se encontrar com Jesus, com aquelas mulheres, você possa dizer: Tu és o meu Senhor e Salvador. Reconheço a Ti como meu Senhor e Salvador. E por Ti, meus joelhos dobram, né? E por Ti, a minha boca confessa que Tu és o meu Senhor e Salvador. Mas que a Tua boca confesse, hoje, amanhã e depois de amanhã, aonde quer que você esteja, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Eu não vou contar aqui claramente, porque não é um testemunho meu, mas o Paulinho viveu esses dias atrás aí uma grande experiência, aonde ele teve que provar a fé dele. Com medo, mas teve, né? Deu medo? Eu sei que deu medo. Deu medo, mas ele falou assim: não, eu tenho que fazer isso porque isso é o certo. E ele fez, e fez com medo. E a consequência que ele podia ter era terrível. E Deus honrou a vida dele. Ele foi contra tudo aquilo que as pessoas talvez dissessem para ele: não, que isso, você é louco. E ele fez aquilo que Deus colocou no coração dele. E Deus o honrou. Deus o honrou. Ele alegrou Deus e Deus alegrou ele, né? Por causa das atitudes certas, né? Eu volto a dizer para vocês, irmãos, vocês não sabem da história, eu não vou contar. Mas a decisão dele foi contra tudo aquilo que se esperaria dele no mundo. Porque ele estava agindo segundo aquilo que Deus desejava. E ele falou assim: eu vou agir segundo o que Deus deseja. E veio as consequências e o resultado foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, né? Para a glória do Deus vivo. Para a glória do Deus vivo. Honre o teu Deus. Deus te honrará. Vamos celebrar agora o Senhor com a Santa Ceia. Quero chamar os obreiros aqui.